Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de novembro de 2019, e eu espero de coração que esse microfone novo esteja agradando a todos. Como eu estou gravando direto no Android, e assim que eu gravo eu publico, não tem nenhuma etapa intermediária de edição ou de melhoria do áudio, do jeito que gravou, vai. Eu tenho a impressão que esse microfone é um pouco mais sensível, portanto o som fica um pouco mais alto do que nos outros, mas eu não sei, então todo feedback é bem-vindo. Dois artigos que eu queria comentar hoje com vocês têm a ver com mudanças climáticas, mas têm a ver com um conceito que eu acho que é muito importante, que é o conceito de complexidade. E complexidade, o que quer dizer que as coisas dependem umas das outras e que é muito difícil prever como as coisas se desdobram, porque as coisas entram, uma influencia a outra e as coisas podem sair fora de controle, etc. e tal. Então, um efeito aqui, vamos pensar em termos de aquecimento global. Então a gente vai pensar no que? Em degelo, eventualmente, né, do Ártico, por exemplo, né, que é o que está acontecendo. Então a gente tem dois artigos hoje mostrando a complexidade dessa história. Uma delas é a seguinte: à medida que o Ártico está degelando, algumas espécies de animais, de mamíferos, estão começando a sair fora ali do seu quadrado, estão começando a se espalhar um pouco mais. Junto com elas estão se espalhando vírus que antes ficavam confinados a uma certa região. Aí, de uma hora para outra, esses vírus começam a atacar animais que não estavam expostos a esse vírus antes, e os animais estão morrendo. Né? Então a gente percebe aqui, opa, ninguém tinha pensado nisso, está, né, aí um desdobramento estranho, quer dizer, um impacto na vida de espécies que, coitadas, já estão muitas vezes ameaçadas por essa mudança ambiental. O que pode estar acontecendo também é que novos vírus oportunistas, vírus não tem mais nada para fazer o dia inteiro, né, do que ficar descobrindo outro jeito de sacanear todo mundo. Pronto, agora a gente tem novos vírus, ou tá, melhor dizendo, vírus antigos, né, atrás de novas vítimas por conta do aquecimento global. E também na questão do Ártico, eu vou dar o link aqui para um outro artigo, uma questão que também mostra como esses sistemas, isso é chamado de sistemas não lineares, quando uma coisa depende da outra e uma coisa amplifica a outra, e é muito difícil você prever o que vai acontecer. Por exemplo, né, o que acontece? O Ártico era coberto de gelo, em grande parte, certo? Gelo de que cor que é? Branco. Né? Como o gelo é branco, uma boa parte do sol que incide sobre o Ártico, tudo bem, é o Ártico, não é exatamente o Equador, né? Não é que é um sol infernal, mas de qualquer maneira, o sol que bate no Ártico, como era gelado, grande parte da luz, da energia, era refletida, não era absorvida, porque, convenhamos, gelo é branco. O que acontece? De uns tempos para cá, os cientistas começaram a perceber que a quantidade de luz que o Ártico refletia estava começando a diminuir. Tem um nome para isso, o nome chama albedo. Eu sei que é um nome estranho, parece algum tio velho que mora no interior. Não, o albedo, na verdade, é um índice que indica o quanto uma superfície reflete luz. A astronomia usa isso direto. Você vê lá um asteroide, um meteoro, qualquer coisa, uma lua. E aí você vai ver quanto da luz ela reflete. Olha, o albedo é muito alto. Opa, por que essa lua tem um albedo muito alto? Por que ela é tão branca? Por que ela não é cinza? Por que ela não é preta? Bom, pois bem, existe uma coisa chamada albedo e não é um tio seu. O albedo do Ártico estava diminuindo. E uma das hipóteses, bom, quem sabe, são as cidades ali perto que estão produzindo fuligem. Fuligem é escura, escuro quer dizer que vai absorver mais luz. Então, bom, não, na verdade o que eles estão percebendo é que além do Ártico estar esquentando, isso significa o seguinte, agora, isso é muito interessante, porque muita gente fala, um grau de diferença não é nada. Mas vamos lá, se você tem gelo, de menos 3 para menos 2, continua sendo gelo. De menos 2 para menos 1, continua sendo gelo. De menos 1 para 0, significa, ou seja, o mesmo 1 grau de diferença, significa que o gelo começa a derreter. Não é uma coisa linear, é uma transição brusca. Então, quando a coisa sobe um pouquinho acima do zero, simplesmente o gelo vira água, ponto. Então, o que está acontecendo é que, por mil razões, O Ártico, tá? A temperatura no Ártico tem subido 3 vezes mais rápido do que no resto do planeta. O que acontece? O gelo começa a derreter. No que o gelo começa a derreter, ele expõe o quê? O oceano. Acontece que o oceano não é branco, né? Não que eu me lembre, né? Se você olha de cima, o oceano é escuro. O que acontece? Você tem menos superfície branca refletindo a luz do sol, né? E aí você tem mais superfície escura absorvendo a luz do sol. Absorvendo a luz do sol significa o quê? Esquentando mais ainda. Ou seja, quanto mais o gelo derrete, mais você perde aquela superfície branca refletora, mais é a energia é absorvida da luz, mais a coisa se aquece e a coisa está se retroalimentando. Está alimentando a si mesma e está acelerando. Então, é isso. Então, o Ártico não só está derretendo, que tem impactos mil, né, tanto para as cidades no Ártico quanto para a subida do nível dos oceanos, mas também o fato dele derreter acelera ainda mais o aquecimento global. Bem-vindo, né, a sistemas complexos. É assim que o mundo funciona, não é uma planilha de Excel. Falando em planilhas de Excel e cálculos, tem um artigo interessante aqui. Eu não sou, assim, hoje, por uma questão de temperamento, a questão de criptomoedas nunca me atraiu. Primeiro porque eu nunca acreditei na promessa libertária, aquela coisa toda, sempre achei que isso tinha alguma coisa esquisita aí. Segundo porque eu não gosto desse mundo de investimentos, especulação, eu acho isso uma chatice, eu nunca gostei. Então por conta disso, e são pontos absolutamente subjetivos e pessoais, eu nunca dei muita bola, nunca me interessei por essa história de criptomoedas. Mas tem um aspecto aqui do Bitcoin que é extremamente interessante, que é o seguinte: Bitcoin é baseado, Bitcoin é criptomoeda, certo? Certo. Bitcoin é baseado numa tecnologia chamada blockchain. Blockchain é uma tecnologia que está todo mundo tentando usar isso de diferentes maneiras, tal, mas ela é baseada em blockchain. E uma das coisas que torna tanto o Bitcoin quanto o blockchain, em princípio, seguros, é que eles são baseados em criptografia. Criptografia é você criar algum tipo de senha que é muito difícil de você quebrar, ou que dá muito trabalho quebrar, né? O que acontece? Quando começaram a surgir os computadores quânticos, todo mundo ficou um pouco assim, preocupado, porque falou, poxa, a hora que um computador quântico realmente mostrar o seu potencial, ele vai ser capaz de quebrar qualquer senha muito rapidamente, né? Então, aquele obstáculo que uma senha representava, ele, em princípio, pode deixar de existir. Então, como é que a gente protege informações se as senhas, ou se a criptografia tradicional, ela não vai ser mais um obstáculo para um computador quântico? O computador quântico conseguiria, em princípio, em teoria, quebrar isso muito rapidamente. É lá, aí começaram a surgir outras escolas, aí outras saídas de criptografia, criptografia quântica, aí pronto, já escapou em muito a minha capacidade de compreensão. Ok, ok. Eu sempre achei que o computador quântico, ele ameaçasse tanto o Bitcoin quanto o blockchain pela questão de criptografia. Mas tem um artigo aqui extremamente interessante que lembra o seguinte, eu tinha esquecido dessa história, mas quem criou o Bitcoin de uma maneira tal que o Bitcoin ele tem que ser, é uma riqueza que tem que ser gerada, ela é gerada por computador, você tem que criar novos Bitcoins, mas você não consegue criar Bitcoins ad infinitum, para sempre, você não consegue gerar um número infinito, na verdade tem um limite, à medida que você vai criando bitcoins, você vai chegando perto desse limite. A hora que chegar no limite, aí você começa a negociar os bitcoins que já existem, tá bom? Mas a gente ainda está no processo de criar os bitcoins, dá um trabalho desgraçado, consome uma energia louca, tem gente criando fazendas de servidores na Islândia, né? Mas assim, para criar bitcoins é muito trabalhoso, é muito caro, né? E você só faz isso porque você acha que você vai ganhar dinheiro no final, de alguma maneira. Certo, certo. O que acontece? Computadores quânticos, em princípio, em teoria, poderiam... Quantos bitcoins ainda faltam para serem criados? Eu não sabia, mas é 1 milhão e tanto. Falta criar aí 1 milhão e pouco, né? Trabalho para caramba. O que acontece? Um bom computador quântico talvez conseguisse fazer isso em segundos. Tanã! De uma hora para outra, aquilo que daria um super trabalho, que tem um monte de gente investindo que nem louca para criar isso. Se algum desses caras tiver um computador quântico, o cara consegue criar 1 milhão de bitcoins em segundos. Isso é uma bomba atômica, pelo menos na minha percepção, com relação a esse mundo das criptomoedas. Opa, desbalanceou a história toda. Né? Então, eu nunca tinha parado para pensar, não sei se você é um aficionado das criptomoedas, mas eu vou dar o link aqui para o artigo para vocês verem com mais carinho. O que mais que tem aqui? Essa de física quântica, tempo, espaço, estou pulando alguns assuntos aqui que são interessantes, mas também não são tão interessantes assim. Do Blade Runner eu cheguei a comentar ontem, será que sim? Eu acho que eu cheguei a comentar do Blade Runner com vocês ontem, da paródia, em que eles imaginam, eles fazem uma paródia do Blade Runner, que ao invés de você ter replicantes, você tem a Alexa da Amazon. Acho que eu comentei ontem, né? Mas vamos lá. Faz algum tempo já que eu venho chamando atenção aqui no Radinho para a questão do nosso microbioma, que é a importância, né, de uma série de micróbios, e isso inclui bactérias, fungos, inclusive vírus, etc. e tal, para o funcionamento da nossa saúde, até para o nosso bem-estar psicológico, psiquiátrico, etc. e tal. Curiosamente, tem dois artigos aqui. Tem um artigo aqui, isso eu achei bem legal, eu até vou dar destaque, é a primeira vez que eu vejo um artigo desse num site de psicologia. É um site especializado em psicologia em que eles mencionam, olha, várias pesquisas indicam, né, que talvez os micróbios tenham algum efeito no nosso bem-estar psicológico, e aí eles citam um exemplo que acho que chamou a atenção dos psicólogos, e aí eles realmente têm que se mexer. A questão é a seguinte: medo. Medo. Medo é saudável, né? Medo é uma reação fundamental de qualquer ser vivo quando diante de alguma coisa que pode ameaçar seu bem-estar, seu futuro, sua integridade, etc. Então é comum sentir medo. O que um experimento feito com ratos mostra que a capacidade de um rato sentir medo, né, depende, curiosamente, do seu microbioma. Então eles pegaram três grupos de ratos, um eles deixaram lá sossegados, microbioma normal, outro eles zeraram, eram ratos que tinham um microbioma normal, mas aí eles deram um tapa, né, deram uma pancada no microbioma dos caras com antibiótico, e outros eram ratos que desde que nasceram nunca tiveram microbioma, foram mantidos em ambiente estéril. Né? Então, nunca tiveram, mas levaram, né, uma paulada, e ainda tem. E aí eles viram como esses ratos reagiam com relação a situações de medo, né, que poderiam gerar depois, inclusive, ansiedade, que podiam gerar algum trauma e tal. E o que esses psicólogos estão reconhecendo aqui é que esse estudo indica de uma maneira bastante sugestiva que ratos cujo microbioma foi afetado tem uma capacidade diferente, ou limitada, ou talvez zero, né, de sentir medo e de desenvolver ansiedade, quer dizer, eles lidam de uma maneira diferente. Então, aquilo que parecia um fenômeno psicológico, ou talvez, sei lá, um fenômeno quase que é um reflexo, alguma coisa assim, a gente começa a perceber, e os próprios psicólogos começam a perceber, que tem a ver, sim, com o seu microbioma. O que pode, inclusive, abrir caminhos para transtornos de ansiedade, para pessoas que, sei lá, que têm um estresse pós-traumático. Como é que, de repente, você pode ajudar essas pessoas a terem uma condição mais saudável? Não só através de, sei lá, conversa, né, de terapia, mas às vezes também de uma maneira biológica. Eu achei bastante interessante. E falando em ratos, e isso é um pouco mais, pode não parecer, mas é um tema um pouco mais bombástico, que também é uma coisa que eu volto e meia comento aqui no Radinho, é o seguinte: creia, acredite em mim, essa é uma questão com implicações ideológicas profundas. Se você pegar algum, sei lá, se o cara for mais de esquerda, ele vai achar que isso é o fim do mundo. A questão é a seguinte: quando surge marxismo, quando surge uma boa parte do pensamento fundamental da esquerda, ele é muito baseado numa coisa, numa ideia de Rousseau. Rousseau, um pensador francês, né, que acha que a gente nasce, em princípio, em branco, né? Você nasce, você não é uma pessoa ruim, você não é uma pessoa boa, você nasce em branco, né? E quem torna você uma pessoa boa ou ruim é a sociedade. Se você é uma pessoa ruim, a culpa é da sociedade. Se você quiser que as pessoas sejam boas, você muda a sociedade. Então é como se a gente nascesse, como se diz em latim, tabula rasa, ou seja, você nasce uma página em branco. Né? É boa parte do pensamento ideológico de esquerda parte desse pressuposto que para você melhorar o ser humano, você tem que melhorar a sociedade, porque o ser humano em princípio nasce em branco. Inclusive, nada pode ser hereditário, não só a propriedade privada, mas também as questões, sei lá, de inteligência, de talento. Para a esquerda não pode, todo mundo tem que realmente nascer zerado, igual, e tudo vai depender da criação que você tem. Acontece que é uma ideia bonita, romântica, etc. e tal, mas não é bem assim que os fatos sugerem. Né? Então, eu já tenho eu vou dar o link aqui para um blog meu que eu tenho há algum tempo já, que se chama Leia Vale a Pena, em que eu faço sugestões de leitura. E uma das sugestões de leitura é simples, é justamente um livro chamado Tabula Rasa, de um cara que eu respeito imensamente, que é o Steven Pinker. É um cara muito presente aí em TEDs, dele tem conta no Twitter e tal, em que ele tenta mostrar que, veja bem, tudo indica que muitos traços de comportamento são hereditários. Né? Então, de repente, o garoto nasceu, ele já nasce que, lembrando o avô, ou com os mesmos trejeitos do pai, ou com a mesma inteligência de não sei quem, ou o mesmo mau humor de não sei quem. A ideia de que a gente nasça em branco não é natural, né? Porque afinal, a hereditariedade está mais do que comprovada. Aliás, um parêntese, o próprio raciocínio darwinista de evolução, que ontem eu celebrei aqui, né, 150 anos da origem das espécies, a esquerda marxista nunca recebeu bem, porque isso indica que haveria algum tipo de hereditariedade, e isso para a esquerda é inaceitável. A ideia é que todo mundo nasce em branco. Então, no auge da União Soviética, Stalin, etc. e tal, ninguém podia falar em genética. Genética era tabu. Né? Aliás, vou fazer um outro, eu já comentei isso aqui. Se eu não me engano, o nome é Lysenko. O Stalin descobriu que tinha um cientista ali que também achava que genética era bobagem, e que, na verdade, você conseguia fazer o que você bem entendesse com as criaturas vivas. E ele falou o seguinte: olha, quem disse que batata não consegue crescer nesse solo horroroso? É só a gente ensinar as batatas, a gente condiciona as batatas. Aí o que acontece? As batatas vão, em princípio, aprender a crescer nesse solo horroroso, batata, trigo, tudo. Né? A gente vai praticamente condicionar essas batatas e o trigo, seja o que for, e as próximas batatas a gente vai criar. Bom, em suma, ele tinha uma visão de genética e também de agricultura e de tudo, né? Agronomia completamente não científica, mas pelo menos era uma visão que não se chocava com a mentalidade soviética. Pelo contrário, o Stalin adorava essa história. O que acontece? Milhões de mortos, né? Fome, milhões de mortos na Ucrânia. Mao Tse-tung adotou a mesma postura cretina não genética, dezenas de milhões de pessoas morreram de fome. Então, estou dizendo, essa é uma questão ideológica severa, tá bom? E onde que eu quero chegar, depois dessa digressão gigantesca, é de que pesquisadores estão conseguindo provar que a personalidade dos ratos é hereditária. Pois bem, ratos têm personalidade e eles conseguiram mapear vários traços. Tem ratos que são mais aventureiros, tem ratos que são mais tímidos, tem ratos que são mais medrosos, tem ratos que... e assim vai. Eles perceberam vários traços de comportamento. E aí, como é que você detecta esses traços de comportamento? Pois bem, pintaram lá um rato de cada cor, botaram uma inteligência artificial ali para ficar monitorando os ratos o tempo todo, blá, blá, blá. Em suma, o que eles queriam primeiro era, numa população grande de ratos, identificar os tipos de personalidade. Feito isso, começaram a mapear geneticamente para ver se existia alguma correlação entre a personalidade de cada rato e a genética. Adivinha? tudo indica que sim, existe uma correlação entre genética e personalidade. Então, cai por terra essa história de que, sei lá, o rato nasceu em branco, e se o rato é um rato, a culpa é da sociedade. Então, esse é um resultado que pode trazer ruído. Aliás, esse livro do Steven Pinker, o Tabula Rasa, é justamente sobre os conflitos gigantes que acontecem por causa desse tipo de pesquisa, porque na cabeça do pessoal de esquerda, que muitas vezes é preponderante no mundo acadêmico, quando você fala em genética, eles imediatamente associam isso com eugenia. Eugenia é aquela tentativa de manipular a genética para favorecer uma raça, e vão ligar isso ao nazismo. Então eles vão dizer que qualquer coisa ligada à hereditariedade genética termina em nazismo. Ok, então só para dizer, bom, eu ia falar dos ratos, acabei dando uma volta na história do século XX, mas paciência. Tem um artigo bastante interessante da Bloomberg aqui, na verdade não é novidade. O que ele comenta é que na América a riqueza acumulada por 1% já ultrapassa a riqueza acumulada da classe média inteira. Aí tem uma pancada de gráfico, essa coisa de economia, eu não tenho muita afinidade, me dá um pouco de sono, mas eu queria que vocês entrassem nesse artigo para ver um gráfico. Ele mostra a acumulação de riqueza do 1% ao longo dos últimos anos. Adivinha, é uma curva para cima, para cima, para cima, certo? Certo, só aumenta. E aí, no mesmo gráfico, ele sobrepõe a curva da renda acumulada pela classe média. O que acontece, ela não só diminui, 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 como ela é praticamente um espelho. Parece que você colocou um espelho e rebateu a curva de cima na curva de baixo. É assustador. A hora que você vê a transferência de renda, né, que esses últimos anos, o que promoveu isso? Políticas econômicas, tecnologia, talvez o mercado financeiro, muito provavelmente o mercado financeiro. Ah, não sei, não sei, mas de qualquer maneira é muito interessante. Ontem, numa conversa com um primo meu, estávamos conversando justamente sobre acumulação de riqueza, etc., e como viver a vida, né, um momento estoico do dia. Eu me lembrei, na verdade ele me passou um vídeo, nesse vídeo o cara cita um outro vídeo, por acaso eu já conhecia esse vídeo, por acaso eu tinha uma cópia desse vídeo, e por acaso eu encontrei esse vídeo no YouTube, e não por acaso eu vou compartilhar com vocês. Ele é obrigatório. Ok, ele está em inglês. Ok, são 4 episódios de 1 hora. Ok, eu sou o único podcast do mundo que dá lição de casa. Ok, por isso que ninguém me escuta, porque hoje o mundo é das stories, eu teria que estar falando bobagens de 15 segundos, eu insisto em falar 30 minutos, e é por isso que os raríssimos são raríssimos, e o mundo está se dividindo entre aqueles que têm um pouco mais de memória RAM, né, e conseguem ouvir alguma coisa por mais de 15 segundos, e aqueles que comem lixo o dia inteiro, picadinho em pedaços de 15... Bom, desculpa, tô me excedi. Mas, em suma, até para entender essa bendita história dos 15 segundos, esse documentário da BBC é fundamental. Ele chama Century of Self. A ideia é a seguinte: quando acaba a guerra, você tem a indústria com uma capacidade gigantesca de produção e não tem onde enfiar essa produção, certo? Certo. Porque as pessoas não consumiam tanto. E aí ele mostra o surgimento de uma disciplina que é o advertising, que são as relações públicas, que vão o quê? Que vão tentar convencer as pessoas que a única maneira delas serem felizes e vocês existirem socialmente e se diferenciar dos outros é pelo consumo. Essa associação entre indivíduo e consumo, entre bem-estar e consumo, isso tudo está ligado a um sobrinho do Freud, né? Um sobrinho do Freud, que era um cara muito talentoso e muito oportunista também. Ele percebe nas teorias do Freud, que ninguém dava tanta bola assim para o Freud, ele descobre que as teorias do Freud podem ajudar no mundo do consumo. E aí duas coisas acontecem. Primeiro, Freud, que eu também não tenho a menor simpatia, vira uma lenda. Segundo, nós entramos numa sociedade definida pelo que você consome. Somos todos consumidores. Então, se você quiser entender o que aconteceu nos últimos 100 anos, ou menos do que isso, em termos de consumismo, em termos de hedonismo, em termos de ego, 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 eu, tanto que o artigo, o nome do documentário é Century of Self, Até assistam, né? Assistam com calma. Eu sei que está em inglês, eu sei que são quatro horas, mas se vocês assistirem 15 minutos, para mim já está valendo. Se vocês assistirem a abertura, para mim já está valendo, porque é muito, muito legal. Um artigo interessante aqui, que eu achei, a BBC chamou a atenção, mais uma vez uma boa razão para você ler jornais, né, e não ficar vendo stories, é o seguinte: companhias aéreas, elas respondem por uma boa parcela do gás carbônico, do aquecimento global, etc e tal, e tá todo mundo pegando no pé dos caras, para os caras terem um impacto menor, tá bom? Tá bom. O que eles descobriram? Que, vamos supor, eu sou uma companhia aérea, eu vou fazer um voo que vai atravessar o oceano, sei lá, eu saio de Paris e vou para, sei lá, algum lugar na América do Sul, né? Aí o que acontece? O cara pode colocar o combustível necessário para a viagem, porque afinal você tem que levar o combustível nas costas, não adianta. Ele não vai colocar mais combustível do que o necessário, porque é peso extra. Então ele deveria colocar só o combustível necessário para a viagem. Mas que ele faz? Qual é a conta que as companhias aéreas estão fazendo? Pera aí, a hora que eu for reabastecer no outro país, quanto que custa a gasolina? Xiii, é muito mais caro. Então, já que é muito mais caro, o que eu vou fazer? Eu vou levar um monte de gasolina extra comigo, para não ter que pagar mais caro lá. Na hora que você leva um monte de gasolina extra, o que acontece? Você é peso morto. Isso faz com que o avião consuma mais combustível e polua mais. Então veja, é um cálculo sutil, né? Quer dizer, o cara está tentando economizar no preço do combustível e para isso ele polui mais. Ah, que bonito. Então está aqui, que bom que a BBC chamou atenção para esse fato interessante. O que mais que tem? Um raríssimo, inclusive, me mandou um link aqui para uma notícia bacana, que a Petrobras se adiantou aos acordos internacionais e resolveu reduzir o enxofre do combustível marítimo. O combustível marítimo, eu comentei ontem aqui no Radinho, é de péssima qualidade. Os navios queimam um óleo horroroso, que libera enxofre para burro na atmosfera. E isso tem impacto, sim. Curiosamente, esse enxofre extra aumenta a quantidade de chuvas, aumenta a quantidade de tempestades. O que acontece? A Petrobras resolveu se adiantar e diminuir a quantidade de enxofre. Muito legal. Acho que tem mais duas outras. Quantas? O que eu tenho mais para comentar com vocês? Daqui acho que eu vou deixar para amanhã. Isso daqui eu vou deixar para amanhã. Isso daqui eu vou deixar para amanhã. O que mais que tem de interessante? Para. Isso eu já comentei. Vamos lá. Eu tenho que fazer uma seleção aqui, senão a gente não para nunca mais de falar num mundo em que as pessoas só ouvem durante 15 segundos. Certo? Certo. A questão é a seguinte. Uma delas é um vídeo rapidinho, mas é um órgão de ciência americano, e eles têm um tiozinho lá que eles se acham um influencer. É engraçado, porque o cara é bem tiozinho e ele é meio patético, mas tudo bem, né? É até meio engraçado ver, porque ele está tentando ser descolado, tal, mas não consegue. É engraçado. Mas aí ele fala uma questão e fala: olha, gente, eu quero mostrar para vocês como a percepção que a gente tem sobre o que é matéria, sobre o que é sólido, ela é completamente equivocada. Então ele falou: olha, tá vendo aqui, ó, vou bater nessa porta, toque, toque, toque. Eu vou bater nessa madeira, toque, toque, toque. Parece sólido, eu não consigo atravessar. Então a impressão que dá é que é um troço denso, entendeu? E aí o que ele vai mostrar? Que tudo, né, tudo é feito de átomos, certo? E aí ele dá uma, isso eu achei interessante, ele dá uma noção de ordem de grandeza que eu achei legal. Ele falou: olha, vamos imaginar um átomo. Um átomo tem um núcleo e tem os elétrons em volta, certo? Então, tá legal. Aí vamos imaginar que o núcleo seja, sei lá, três carocinhos de laranja. Tá aqui, carocinhos de laranja na sua mão, certo? De que tamanho é o átomo? Né? Se o núcleo são os carocinhos de laranja que você tem na mão, de que tamanho é o átomo? Né? Até onde vão os elétrons? Né? Onde acabam esses elétrons girando aí? E aí ele mostra que é 100 mil vezes maior. Ou seja, se o seu átomo, né, o núcleo dele, você coloca no meio de um campo de futebol, você coloca três, quatro grãozinhos de laranja no meio de um estádio de futebol, o átomo é o estádio de futebol. Ou seja, é vazio pra caramba. É muito vazio. é tudo vazio, né? Se você achar que a matéria é feita de prótons e elétrons, esquece, porque na verdade é um vazio desgraçado, a grande parte disso é vazio. E por que que a gente não enxerga através desse vazio? Por que que você não consegue enfiar o dedo através desse vazio? Porque na verdade esse vazio é preenchido com campos de força, é o que mantém as coisas juntas. Pensa assim, se eu largar meu celular, ele cai no chão. Isso é um campo, é o campo gravitacional. Esse é um campo que todo mundo convive, né? Convive bem ou mal, depende da sua idade e da sua situação atlética, mas esse é um campo que, na verdade, é quase inexpressivo, porque a gravidade é muito fraca. Se eu pegar um ímã de geladeira, ele dá um banho na gravidade. Eu consigo levantar um clipe, né? Imagina, um ímãzinho vagabundo levanta um clipe de papel. Se você levanta um clipe de papel, significa que seu ímãzinho vagabundo, ele está ganhando do planeta Terra inteiro, né? Então, o planeta Terra inteiro tem uma gravidade mais chumbrega do que o magnetismo de um ímã pequeno. Ou seja, existem campos muito mais impressionantes que o campo gravitacional. Então, esses campos são o que mantém a matéria coesa, é o que faz a matéria parecer sólida. Mas eu gostei dessa história para dar uma dimensão da escala do nada, né? Realmente a gente fica aqui olhando para as coisas, assim, roupas, paredes, chão, achando que é tudo sólido, mas na verdade, cara, na boa, é muito vazio, são campos de força. Eu achei isso, sei lá, relativamente revelador, tá bom? Mas eu sou meio bobo, não vem ao caso. O que mais que tem aqui? Bom, dois artigos que são preocupantes, tá? E os dois têm a ver com questões exponenciais, mas não da maneira que você está pensando. A primeira delas tem a ver com plásticos nos oceanos. Né? Uma das maneiras que plástico está chegando aos oceanos é na forma de microfibras. Imagina, você usa roupa de nylon, um monte, e isso vai soltando fibras, isso vai parar nos oceanos. Tá? Por si só é ruim. Mas aí existe um efeito multiplicador, mais do que isso, exponencializador, que é o seguinte: criaturas minusculinhas vão lá, se enganam e comem essa microfibra. Elas comem uma, só que elas não conseguem expelir. Então elas passam uma semana inteira acumulando microfibras, né? Então, sei lá, ela passou uma semana comendo microfibras, então elas não conseguem expelir, elas ficam com uma semana de microfibras concentrada. O que acontece? Essas criaturas são a janta, o jantar de criaturas maiores que são predadores. Esses predadores vão comer 100 dessas criaturas pequenininhas, e essas 100, ou seja, se essas criaturas pequenininhas já estavam com a barriga cheia de microfibra, o predador vai comer 100 criaturas dessas por dia e também não vai conseguir ficar livre das microfibras. Ou seja, a quantidade de microfibra nos oceanos, na primeira linha ali, na primeira bateria de criaturas, ela já é concentrada várias vezes. Vem um predador e come essas criaturas, ou seja, concentra mais ainda. À medida que você vai subindo na cadeia alimentar, a cada nível, né, como um come vários, e esse vário come outros vários, é uma pirâmide, é um efeito pirâmide de concentração do efeito dessas coisas. Quando você vai ver, você chega nos animais superiores, né, no topo da pirâmide, cara, os caras estão com fibra para tudo quanto é lado. Então, só para mostrar que mesmo uma concentração baixinha no ambiente, ela pode ser multiplicada exponencialmente pela cadeia alimentar, tá bom? Então é isso, muito ruim. E agora, só para encerrar, já que a gente estava falando no começo de, né, computação quântica e coisas do gênero, inteligência artificial precisa ser treinada. Ela não sabe nada, você tem que treinar a idiota para ela aprender alguma coisa. Eu já comentei aqui que alguém fez um cálculo e ficou escandalizado, que descobriu que a cada vez que você treina uma inteligência artificial, isso requer tanto esforço computacional, requer tanto processador rodando que nem um louco, que isso tem um impacto ambiental equivalente a vários carros, desde a fabricação até o descarte, incluindo ele circulando e queimando gasolina. A gente esquece, a gente vê os robôs funcionando, as inteligências artificiais, o machine learning, mas acontece que para elas aprenderem, elas consomem muita energia, a energia tem um impacto ambiental. Pois bem, isso já era ruim por si só, mas aí vem a questão hiper-exponencial, que é o seguinte: a quantidade de energia necessária vinha dobrando a cada 2 anos. O que acontece é que isso está se acelerando, acelerou 7 vezes. Então, hoje, a quantidade de energia necessária para treinar um machine learning dobra a cada 3 meses e meio. Ou seja, a coisa realmente está espiralando, né, de uma maneira que é assustadora. E vamos lembrar, toda vez que o impacto, né, que a gente causa impacto, o impacto tem desdobramentos que são ainda maiores. Né? Então, é, pronto, está aí uma outra maneira de você enxergar a inteligência artificial. Ela não existe no vácuo, ela não é uma abstração, ela não é só uma conta no papel. Ela consome energia, ela tem impacto no meio ambiente. Raríssimos, muito obrigado pela companhia. Nesse mundo em que realmente a atenção de todo mundo virou praticamente coisa de peixinho dourado, né, em que as pessoas realmente não conseguem mais acompanhar um raciocínio, né? Aliás, acho que a gente tem que começar a aprender agora, na língua portuguesa, orações descoordenadas. Então, eu agradeço que ainda existam raríssimos e que a gente mantenha a chama acesa. Um grande abraço, não se esqueçam, vocês podem continuar ouvindo no Telegram, no WhatsApp, no Spotify e no radinhodepilha.com e no Google Podcasts e nas melhores lojas do ramo. Um grande abraço e até amanhã.